Mask do Medo 6.
Do Medo 6, neste sexto episódio, nós voltamos a falar das experiências sobrenaturais dos nossos ouvintes. E a dona Cagona Eubalena não está de corpo presente nesta gravação, mas está em espírito.
Oculta, oculta, oculta.
Sim, porque o espírito da Elba está presente no Coisas que Dão Medo. É o espírito do cagão que toma conta de cada um quando a história começa a ficar apavorante. Então, vamos lá. Eu sou a Mafalda.
Eu sou o Falcão Azul.
E eu sou a Phoebe.
Falando nisso, vamos contar aí uma história bem interessante que teve aqui. Quem mandou essa história foi o Rafael, analista de sistemas.
Puta, Dani.
Tem cliente ligando a hora, né?
Será que é a Kátia? Peraí.
Põe a música toda alegrinha do celular.
Alô? Alô? Engano ainda.
Ai, tá acontecendo muita coisa esquisita. Primeiro o cachorro late, depois o celular do Falcão. O Falcão acho que tu tá meio carregado. Eu não queria dizer não, mas disse, eu sou o Falcão. Agora, na hora que ele vai contar a história de terror, o telefone toca, engano. Aguardemos os próximos capítulos. Essa gravação vai ser interessante.
E eu tô gravando no escuro aqui.
Pega lanterna!
Não, a única luz que tem é a do monitor, assim. Não. Vou deixar até escurinho a luz do monitor pra dar, ficar mais...
no clima. É.
Então, e-mail do Rafael, analista de sistemas, 33 anos, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E o Twitter dele é Twito do Banheiro. O Twitter que o cara foi arranjar, né? Muito bem, a história que vou contar ocorreu há uns 3 meses e gerou um bafafá na cidade toda. E a cidade tem uns 150 mil habitantes, ou seja, não é tão pequena assim. Eu sou espírita e sei que essas histórias são totalmente possíveis. Porém, sempre que ouço alguém algo assim, a minha primeira reação é desconfiar e avaliar bem para ver se não há uma explicação mais lógica. Porém, essa história tem uns fatos que eu vou relatar no final, que nos fazem pensar no mínimo, será? Ouçam e tirem suas próprias conclusões. Certa noite, numa dessas lojas de uma grande rede de supermercados aqui do sul, após o mercado ter fechado, por volta das 2 da madrugada, os vigias noturnos perceberam um vulto nos monitores de segurança, que perambulava por entre os corredores. Eles achavam que algum cliente ou funcionário tinha ficado dentro do mercado, pois o mercado fecha às 22 horas e é comum ter funcionários ficando até às 23 horas ou meia-noite. Isso já havia ocorrido outras vezes. Foram 3 vigias verificar e andaram o mercado todo sem ver ninguém até que chegaram na seção de hortifruti. Segundo relatos, eles encontraram uma velha virada para um canto da parede e de costas para eles. Os vigias a chamaram sem obter resposta, até que um deles se aproximou e foi tocar para chamar sua atenção, quando neste momento a sua mão atravessa a senhora e ela se vira. Segundo os relatos, esta senhora tinha um rosto de forma demoníaca e avançou para cima dos demais.
Pensando na parte dos anos 20, né? Pega o triângulo. Bim, bim, bim.
O vigia que tinha ido até ela simplesmente desmaiou no ato e os outros dois fugiram em desespero. A polícia foi acionada e nada foi encontrado. Essa história correu a cidade toda e cada um tinha uma versão diferente. Esta versão que eu contei é a versão mais contada, inclusive a que saiu no jornal local. Sou muito cético nesses assuntos e é claro que podemos estar diante de uma lenda urbana, mas aqui vão alguns fatos no mínimo curiosos. Fato 1. Eu tenho um colega de trabalho cujo pai é policial militar, e ele me confirmou que houve uma ocorrência no tal supermercado e na tal noite em questão. Fato 2. Segundo este mesmo colega, a direção do mercado disse à polícia que não tinha as gravações das câmeras de segurança daquela noite. Por quê? Fato 3. Um dos vigias realmente deu entrada no hospital naquela noite, porém ele não deu nenhuma declaração sobre o assunto. E por último, fato 4. Os 3 vigias pediram demissão do supermercado. Bom, a única coisa que eu tenho certeza são esses quatro fatos que relatei no final. O resto fica para cada um tirar suas próprias conclusões. Phoebe, o que você achou dessa história?
Eu acho possível. Agora, eu queria saber, inclusive eu tô procurando aqui, que ele disse que saiu essa história nos jornais, eu tô procurando aqui, não tô achando.
Tem
jornal? E se saiu no jornal? Jaraguá do Sul, tem. Eu tô colocando aqui pelo Google. Ah, tá aqui. Responsáveis pelo supermercado dizem ter gravado as aparições nas câmeras de segurança. Não, mas aí é o fantasma do Angelone. Eu não sei quem é Angelone.
É esse
não,
mesmo, é esse mercado mesmo.
Sim, o supermercado é Angelone?
É.
É isso mesmo, então. Saiu, viu? É, eu acho possível.
É, já pensou? Nunca mais enche o saco de uma velhinha de costas.
Pois é, se vir alguma coisa, corra. Não tem que ver o que é. O bom é que eu achei aqui, gente, que horror. Você precisa ver a imagem.
Achou? Você achou?
Não, tem uma imagem aqui, um supermercado. Aí no monitor, aquela menina daquele filme, o Exorcista.
Ah.
Aqueles monitores. Não, aí com um diabo aqui no caixa, cheio de sangue no chão, uma caveira aqui no canto.
Que beleza.
E um fantasma no meio do corredor. Tá ótima essa imagem.
Agora.
E terem pedido demissão, né? Como de fato, parece que houve esse pedido de demissão. Realmente eles não iam. Alguma coisa aconteceu. Eu acredito que tenha acontecido mesmo.
Eu aposto que tem alguém ouvindo esse podcast agora no supermercado. Foge não, da sessão hortifruti, né?
De cadeiras também, tudo bem, mercado são de cadeiras, né? Se vir alguém experimentando cadeira girando, porra.
O segurança que está olhando agora para aquela câmera, né? As câmeras locais.
Uma amiga nossa, tava comentando com ela, porque ela vê espíritos, né? Aproveitando o tema de hoje.
É, aquela nossa amiga que vê espíritos.
Aí eu fui perguntar para ela, como é que você vê o espírito? Você vê, você sente, você... Ela, olha, agora eu já passou, já não acontece mais, mas era que nem o sexto sentido. Eu via, às vezes só sentia, às vezes ouvia e às vezes era bem perturbador. Mas aí ela deu uma explicação por que acontece com ela, mas falou, olha, isso também acontece com crianças e com animais. Os animais... principalmente cachorros, eles veem espíritos também. Por isso que de vez em quando eles latem pro nada, assim, e tal.
É bom porque aqui não deve ter espírito passando. A Lilica não costuma fazer isso.
Ela já fez uma vez. Ficou parado olhando pra uma coisa, assim.
Era um mosquito.
Quem tem cachorro agora tá olhando pra ele. E ele tá olhando pro nada. Pode ver.
Daqui a pouco vai começar a rosnar.
Começa a se arrepiar, assim.
Ou então experimenta falar, eu sou... Aí diz o seu nome que o cachorro vai latir na mesma hora. Aí é a certeza que tem.
Mas então, aí ela tava contando que é uma coisa até meio perturbadora. Às vezes ela conta que tinha essa experiência de ver espíritos e tal, de até conversar às vezes com eles. E algumas pessoas falavam, nossa, que legal, deve ser bem legal. Isso ela fala, não é nada legal, é ruim, é perturbador, é chato. Não desejo isso pra ninguém, esse dom, vamos dizer assim, não é bom. E não é pra ser assim, isso foi um... defeito de fabricação meu. Ela deu a explicação, falou, por que que acontece isso? Ela deu uma explicação que só ela entende, eu não entendi nada. E ela falou que não é pra acontecer. O normal é ninguém ver nada. E segundo ela, isso vai se tornar cada vez mais raro. Alguém ficar vendo espíritos e tal. É, não é uma coisa que vá se tornar mais comum. Pelo contrário, vai se tornar mais difícil de acontecer.
Por quê?
Mas, por causa de alguma explicação que também só ela entende.
Por causa do quê?
Alguma explicação que ela deu e que eu não entendi nada.
O mundo está mais consumista aí.
Ela falou que o mundo, blá blá blá, então menos gente vai ver. É, se quiser, depois eu pergunto pra ela dar mais detalhes, mas ela...
Ela não tá online ainda, né?
Não. Mas o que acontece? Ela achou que fosse loucura da cabeça dela, que achou que ela estivesse ficando esquizofrênica, foi pra um psiquiatra, e o psiquiatra ouviu e falou, você tá bem, você não tem nada, você não tem o histórico, fez os testes, você não tem nada. Você vê espíritos porque espíritos existem, e você os vê, você tem... Sim, encontrou por coincidência ou sorte, se é que existe sorte nesse tipo de coisa, um psiquiatra que acredita também que naquilo, acreditou nela com sinceridade, não foi papo pro louco ficar quieto assim. Assim, se ela vê, eu acredito muito piamente que ela vê. O que ela tá vendo, não sei, sinceramente. Pode ser que sejam espíritos, pode ser que sejam outras coisas, pode ser que não seja nada, mas eu acredito que ela realmente viu. Não tenho nenhuma dúvida. Assim, ela é muito sincera e não teria motivo nenhum para inventar aquilo. E pode ser mesmo que seja de fato, ela tenha visto espíritos que estejam por aí.
É, tem uma coisa interessante que eu li até hoje. Tava lendo num livro lá, que é um livro romanceado, mas é escrito por um católico, então uma hora lá a personagem pergunta para um padre o que são os dons do Espírito Santo. Aí um deles é a distinção dos espíritos, é isso?
Isso, distinção dos espíritos.
Distinção dos espíritos, quer dizer, a pessoa recebe o dom de distinguir os espíritos.
É, porque de vez em quando você pode ter uma visão.
Então.
Pode ser uma visão da tua cabeça, pode ser uma visão de Deus, pode ser uma visão do demônio, pode ser um... Tem gente que tem um dom de distinguir isso, e tem gente que não tem esse dom e tem que trabalhar pra tentar distinguir. E aí ela falou que agora tá acontecendo bem menos, porque ela teve outras experiências, é que também não vale muito a pena entrar em detalhes, mas que foi muito ruim quanto aconteceu e que agora tá tudo bem. Falou que tem espíritos bons, tem espíritos ruins. Eu perguntei uma vez, porque o marido dela comentou que eles moravam num prédio, e na garagem do prédio tinha um lugar que ele achou que tivesse alguma coisa estranha lá. Aí ele foi perguntar pra ela, nesse lugar tem algum espírito, alguma coisa? Ela falou, tem um espírito que mora lá. E ela me contou, espíritos que moram em garagens, assim, não são boa coisa em geral, assim, são bem perturbados, tá? E é isso, talvez tenha até alguma coisa a comentar a respeito.
Nossa, eu não.
Cuidado na garagem agora.
Pois é, eu já tava com medo da garagem. Não, eu já tava com medo da garagem. A minha garagem aqui, o pessoal fez no prédio, essas lâmpadas que com sensor, que só acende depois que você passa. Só que exatamente em cima do meu carro, que é o primeiro, logo que você sai do elevador, o sensor não tá funcionando direito. Eu não sei, a gente se abana, a gente dança lá e faz o diabo lá e a luz não acende. E aí a minha vizinha, que para, né, na vaga ao lado da minha, aí ela me encontrou assim na garagem, ela disse, menina, essa sua lâmpada aqui tá com problema, né, eu tô passando sufoco todo dia. Aí ela contou que todo dia quando sai do elevador, aquela escuridão, ela vai tateando até chegar o carro dela e morrendo de medo. Por quê? Ela disse que outro dia saiu da garagem, na hora que ela chegou na rua, quando ela olha a porra do carro, uma cobra.
Nossa, isso me dá medo, ver espírito na garagem não me dá medo, mas se tivesse uma cobra eu ia ficar preocupado.
Gente, uma cobra, ela disse que surtou dentro do carro e ela querendo parar no sinal, que a ideia dela era o seguinte, o próximo sinal que tiver eu paro o carro e saio correndo feito louca, né, espero algum homem se aproximar do carro e tirar a cobra de lá.
Nossa.
E ela disse que pegou, por infelicidade, ela pegou todos os sinais abertos no caminho. Aí quando ela encontrou o lava-jato, ela se enfiou no lava-jato, aí saiu correndo do carro, gritando, pedindo pro povo do posto procuraram no carro todo, não acharam o raio da cobra. Aí ela disse que depois voltou o caminho todo que ela tinha feito e achou uma cobra morta lá num trecho do caminho. Ela acha que a cobra estava no carro dela, né? Mas ela acha que foi. A filha dela estuda na Federal daqui, que ainda é um lugar com muito mato. Então ela acha que de repente a menina estacionou o carro por lá, a cobra entrou. Mas vai saber, né? E vai saber se tem um ninho.
Que horror.
Aí agora a gente desce, além de medo de espírito, tá com medo da cobra também. Garagens já eram assustadoras só pela possibilidade de ter uma cobra. Agora, sabendo que tem espíritos malévolos também, vai ser um negócio super divertido entrar numa garagem escura.
Leva a lanterna junto, né?
Não, e, quando não for o, e quando for gente, o espírito da cobra? Vai ser bem legal.
Vai fingir que, né, você vai sentir que tem um negócio subindo pela sua perna, começa a bater, não tem nada. Não leve lanterna pra lugar sem luz, gente. Vocês não entendem. É melhor você não saber o que tá acontecendo que você botar a lanterna na frente e surgir só aquele rosto iluminado na sua frente. Não leve lanterna. Prefiro ficar no escuro, assim, eu acho melhor.
E aí você recebe um cutucão, né?
Melhor, mas é melhor do que você botar a lanterna e enxergar a cara de quem te deu o cutucão, né? A cara do espírito que te deu o cutucão.
Mas deve ser bem legal, você bota a lanterna e a luz passa pelo espírito, assim, só fica aquela sombra, assim, deve ser
super. Não, então passa um vulto, né, por onde você ilumina o lugar, e passa aquela manchinha preta, assim, correndo pra lá. A história do Michael... Não, deve ser Mikael, né?
Acho que é Mikael. Ou Michael, né?
Bom, ele diz... O meu momento medo... Ele estava no escuro, assistindo televisão assistindo um episódio de Seinfeld e começou a sentir uma presença. As cortinas da sala começaram a esvoaçar. Ele pensou, é o vento, ok. Mas a sensação continuou. E ele não queria olhar para a janela. Continuou assistindo Seinfeld, mas não estava conseguindo mais se concentrar na televisão. Então ele olhou para a direita, na direção da janela. A cortina continuava a esvoaçar. Aí ele diz, mas eu vi algo que não queria ver. Uma senhora bem velhinha, meio que chorando e rezando com as mãos juntas, parecia implorar por algo, mas em completo silêncio. Continuei assistindo a TV. Caíram lágrimas nos meus olhos e comecei a rezar. Acho que orei umas 10 vezes em velocidade de flash. Virei-me novamente e a aparição sumiu. Nisso desliguei a TV, fechei a janela e fui dormir porque não tinha mais clima pra nenhuma comédia, nem mesmo pra sair.
A velhinha do supermercado, hein?
Ela deve aparecer em vários lugares, pelo jeito.
A velhinha foi pedir ajuda, na verdade, né? Ele sentiu que ela tava muito triste, tava pedindo oração. Bom, quem vê espíritos assim com frequência diz que muitas vezes eles vêm, os espíritos se fazem serviço para pedir oração. Estão precisando, não tem ninguém da família assim que sinta a saudade deles, que reze por eles, e aí eles pedem ajuda para estranhos que estão precisando de oração e pedem. E no caso parece que ele sentiu, mesmo a velhinha não tendo dito nada, ele sentiu, tanto que ele chorou. É. Ele acha que lá no fundo, né, mesmo sem conseguir entender, ele entendeu com... dizem que muitas vezes a gente entende as coisas com a nossa alma, não com a nossa cabeça. Então ele não conseguiu compreender com a cabeça dele, mas conseguiu compreender com a alma o que estava se passando, que era uma pessoa que estava passando por muita dificuldade, e ele sentiu tanta dificuldade da pessoa que até ele chorou e rezou por ela e ela foi embora. Bom, dizem que nesses momentos, quando acontece, a melhor coisa que você pode fazer é parar e rezar.
É, né?
É a forma mais rápida, assim, daquilo passar, entendeu?
Sinistro, cara.
Eu tô de costas pra janela da varanda aqui. Agora eu não vi mais. Medo de virar pra trás e ter a velhinha aqui.
Eu tô gravando escuro ainda, só com a luz do monitor na minha frente, tudo escuro atrás.
É um doido.
Se bater um vento, se aparecer uma velhinha aí.
Agora, coisas estranhas acontecem, tem todo mundo, já aconteceu com todo mundo, se não acontecer, vai acontecer ainda, alguma história esquisita, uma coisa que você não tem explicação, uma coisa que você tenta explicar com leis da física, mas que você sabe que não tem a menor explicação aquilo, e aí a gente fica sem entender, a gente atribui aos espíritos, porque a gente sabe que é a corrente, mas, por exemplo, tá acontecendo direto com um primo meu, a história das três batidas na porta.
Esse teu primo no Rio?
No Rio. Ele tava sempre sozinho quando acontecia. E teve um dia que ele tava numa reunião com a namorada, o irmão, a cunhada, a sobrinha, tipo, tinha umas 6 pessoas na casa ao todo, e todas ouviram. E todas viram o que aconteceu, e agora tá todo mundo apavorado.
Mas o que é? Dão 3 batidas na porta.
É o seguinte, ele tá quieto em casa, alguém dá 3 batidas na porta, ele abre a porta, né? Ele tem, não é o portão da rua. É a porta da casa dele. Tem o portão da rua, tem o caminho até chegar à casa dele. Quando chega na casa, é a porta da sala, da cozinha, não sei, ele não explicou. Eu imagino que seja na sala, porque da última vez estava todo mundo, então deve ser a porta da sala. Alguém pega, pá, 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 3 batidas. Na hora que ele abre, olha, se dá 3 batidas ali, é alguém que já tá por ali, né? Porque se fosse algum estranho, bateria no portão lá fora. Alguém que, né, da casa que já tá por ali. Na hora que ele abre, porta, canto mais limpo do mundo, não tem ninguém. E isso aconteceu várias vezes, ele começou a se assustar. Aí ele sacou, acho que depois da segunda vez ele sacou que era um espírito. E ficou naquela, ele contando pro pessoal, todo mundo ria da cara dele, porque, ah, tá louco, né? Querendo assustar a gente, tá mentindo, pra gente ter medo de ficar aqui. E teve um dia que todo mundo lá assistindo televisão, pá, pá, pá. Aí todo mundo já sabia da história, porque ele já tinha falado. Aí o povo armou com algum amigo, né? Eu sei que o irmão dele foi o primeiro a pular pra porta e abrir com tudo pra pegar o amigo em flagrante. Não tinha ninguém. Mais limpo. Aí ficou todo mundo assim. Aí correram, reviraram a casa inteira, os arredores da casa inteira. Não tinha ninguém. Aí eles começaram a pesquisar na internet e acharam os sites. Não sei se tem em português, eu não procurei. E o link que ele mandou, né? Ele até postou essa história no Facebook, botou o link, e quando ele postou no Facebook, a cunhada dele, o meu outro primo, todo mundo comentando, eu nunca mais vou aí, eu tô apavorada. Ou seja, não foi uma coisa que ele, né, que ele falou, eu vou inventar essa historinha, não, tava todo mundo em pânico mesmo, né?
Mas o que que ele achou nas buscas?
O que ele achou nas buscas é que isso é mais comum no mundo, acontece com um monte de gente, e existem várias teorias que tentam explicar as três batidas na porta, exatamente três, é three knock door, um negócio assim.
Three knock door.
Em inglês, three knock door. O link que ele botou era um fórum, e nesse fórum, dezenas de pessoas relatando, olha, comigo foi assim, e a mesma história, três batidas na porta, e quem disse que eu passei uma semana sem conseguir assistir vídeo aqui na sala, porque todo mundo vai dormir. Gente, eu olhava pra porta, começava a me dar um desespero, eu disse, vai dar três batidas na porta essa hora da noite, eu vou sair gritando. Ou seja, coisas estranhas acontecem. Quer que eu conte logo da porta do meu trabalho? Sobre coisas estranhas que acontecem com todo mundo?
Conta.
Tô eu trabalhando, aí chegou um colega, que não fica lá nesse setor da gente, sentou, e um outro colega, éramos três pessoas na sala. O juiz não estava nessa hora. O juiz estava em sessão no tribunal. A porta do juiz, o gabi dele, é o seguinte, a gente, quando quer falar com ele, é daquela porta que ela tranca por fora, e se ela fechar, ela só abre, se você tiver a chave, girar a chave. Então, quando a gente quer falar com o juiz, a gente bate na porta, ele aciona uma campainha lá de dentro da sala dele, e por essa campainha que destrava a porta, a gente entra. Não abre a porta se não for por outro jeito, ou pela campainha, ou tendo a chave e abrindo com a chave. A gente conversando, ele veio tirar uma dúvida sobre um processo, a gente começou a conversar, de repente, do nada, a porta, pá! Abriu. E quase que bate na parede, assim, né? De tanta força que abriu. Aí parou aquele momento, né? De um olhando pra cara do outro, perguntando, que porra é essa? Aí o Flá levantou e disse, é bem um gaiato querendo botar medo na gente. Correu pra dentro da sala do juiz. O canto mais limpo do mundo. Não tinha ninguém dentro da sala dele. E a porta abriu. Ninguém consegue abrir aquela porta, né? Mas abriu.
Imagina se alguém tá ouvindo o podcast agora e abre a porta atrás dele, assim.
Ficou aquele negócio, um rente de vento, não foi, porque todas as janelas estavam fechadas e o ar-condicionado ligado. O que foi aquilo, não sei. Aí eu contando a história, pois no dia seguinte, tinha um rapaz, um desses rapazes lá, que tem mais medo, aí a gente conversando, ele perto da minha mesa, aí tinha os papéis assim na minha mesa, e eu tentando acalmá-lo, disse, oh, não se preocupe, isso foi o vento. Aí ele olhou pra mim e disse, você sabe que aqui não tem corrente de vento, você sabe que não foi o vento. Eu não respondi nada, porque eu sei que não tem vento, e eu tava falando aquilo só pra ver se ele ficava mais calmo. Mas na hora que ele disse, você sabe que aqui não tem vento, um papel da minha mesa pegou e voou e caiu no chão. Aí foi aquele negócio, ele, tchau, foi pra...
Você sabe que tem um poltergeist lá a fim de te tirar sarro de você, né, Vi?
Aí ele saiu e eu fiquei sem ter o que falar de novo.
Você fica lá sozinha?
Eu fico, eu não tenho medo, não. Até agora, porque só essas coisas acontecem. Eu não tenho medo porque o negócio não é pra me assustar. Isso tá fazendo lá, seja o que for que esteja acontecendo, tá fazendo pra assustar esse rapaz, entendeu? Quando eu tô sozinha, não acontece nada. Só acontece quando ele tá presente. Então eu tenho mais medo quando ele tá do que quando eu tô sozinha. Mas, por dúvida das vias, teve um dia lá que eu precisei fazer... Ei, vocês escutaram isso? Pareceu um negócio meio esquisito aqui, uma voz meio esquisita. Enfim, eu precisei ficar até 7:30 da noite lá, sozinha. E aí eu peguei a chave da porta do juiz e passei duas voltas na chave. Eu digo, agora eu vou trancar com duas voltas, que eu esqueci de ar. Pode ser um fantasma, né? Não é MacGyver. Abri a porta e a porta não abriu. Então, durante uma semana inteira foram acontecendo coisas muito esquisitas. Aí, no outro dia, o outro rapaz, que não estava presente quando isso aconteceu, que ele trabalha pela manhã até 3 da tarde, ele estava sozinho de manhã. Tem a porta por onde o juiz chega. Essa porta, ela fica trancada a chave, mas o juiz tem a chave, quando ele chega, ele abre. Aí estava trabalhando e de repente batidas na porta. Não sei se foram três, porque ele não sabia dessa história das três batidas na porta ainda, então eu acho que ele não contou quantas batidas foram, mas se ele já tivesse escutado, ele saberia dizer exatamente se foram três batidas ou não. Ele escutou as batidas na porta, aí o que ele pensou? O juiz tem a chave, ele vai abrir, e ficou ainda trabalhando. Aí, tá na porta. Aí ele pensou, será que o juiz não trouxe a chave hoje? Foi andando em direção ao corredor para abrir a porta, porque a chave fica por dentro. Quando ele estava chegando perto da porta, mais uma batida. Aí disse, meu Deus, né? Na mesma hora que deu a batida, ele girou a chave e abriu a porta. Tem alguém? Não. Nessa mesma hora, desponta o juiz saindo da escada. Ele não usou o elevador, ele veio pela escada. Aí quando ele olhou, disse, doutor fulano, o senhor bateu na porta aqui? Ele disse, não, eu estou chegando agora. Ele e o agente de segurança. Não, eu estou chegando agora. Aí ele disse, o senhor encontrou com alguém na escada, no elevador não tinha ninguém, né? Porque não dava tempo da pessoa acabar de bater na porta e chegar até o elevador. Então ele sabia que pelo elevador não estava, a escada era o lugar mais próximo. Tinha alguém na escada quando o senhor estava subindo? Não tinha ninguém. Aí eu sei que tem uma copeira que vai entregar o café. Ele ficou, não, deve ter sido o Elzinha que devia estar com café e deve ter batido pra abrir, não deve ter sido nada demais. Aí nisso chega a Elzinha. Elzinha, por acaso ontem, quando você chegou, você bateu na porta pra trazer o café? Aí ela, peraí, deixa eu me lembrar. Não, ontem quando eu cheguei, inclusive, quando eu vim trazer o café, o doutor fulano já tava aqui, a porta tava aberta. A porta já tava destravada, eu não bati. Aí ficou aquele pânico, né? Os dois, um olhou. Tipo, estamos filho errado, né? Porque Poltergeist aqui tá agindo, todo dia tem uma história nova. Aí ela perguntou por quê? Alguém bateu na porta e quando vocês abriram não tinha ninguém. Aí eles, é. Ela, ah, isso é comum demais, homem, que só o que tem é isso. Aí ela começou a contar as histórias dela. Ela trabalha no quinto andar, que é um andar onde só os juízes têm acesso. E ela disse que várias vezes ela escuta, ela tá assim, trabalhando, principalmente de manhã cedo e no final da tarde. Ela escuta o elevador parar no andar, escuta o plim, abre o elevador, vem o espaço, toque, 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 toque. E quando é pra entrar na sala dela, né, que é onde os juízes entram, passa direto. Pra um corredor, quando passa direto, só tem uma porta e essa porta fica trancada. Então o juiz nenhum passa pra lá. Eles vêm e entram na sala dela, né? Toque, toque, toque. Vai em direção à porta trancada. Ela bota a cabeça pra fora, tem ninguém no corredor. Ela disse que várias vezes.
E essa porta trancada, o que que tem? Que o juiz não vai lá? Tem esqueletos lá dentro?
Não sei. Não tenho a menor ideia, não perguntei, não.
É um cemitério indígena.
Mas sei que quando ela nota que passa e não, né, não para, ela bota a cabeça pra fora, não tem ninguém. Ela disse que muitas vezes, que ela já se acostumou. Aí, quando ela soube, né, que estavam acontecendo essas coisas e tal, uns 10 dias depois ela chegou, aí disse, gente, aconteceu uma coisa pra vocês, se tivesse acontecido com vocês, vocês iam morrer de medo. Aí eu sei que teve um lá, bom, o pobre do menino e tanto eu brincar, porque aí eu começo a brincar, eu crio histórias, né, agora eu faço um monte de coisa, o menino passou 4 dias indo ao banheiro direto, ficou com diarreia com minha conta.
Diarreia.
É, aí eu parei de brincar com ele, ele melhorou. Aí agora não passa mais. Maldade. Mas ela chegou e contou, ela disse que tava, terminou lá todo o serviço dela, aí tem uma televisão lá em cima, ela pegou e começou a assistir a novela da tarde. Aí disse que a pessoa chegou por trás e deu uma soprada no pescoço. De brincadeira, porque...
Falhou de novo. Eu acho que essa história não é pra ser contada, viu?
Tá dando falha?
Toda vez que você vai falar que deu uma soprada e começa...
É sinistro, né?
É.
O e-mail da Ira Morato do Pussycat. Pussycat.
Pussycat. Na outra gravação você errou do mesmo jeito.
Sem querer. Ai. Em casa já aconteceram situações estranhas. Por exemplo, minha mãe já viu várias vezes uma sombra preta de forma humana, sem textura, em nosso quarto, onde ia da minha cama para a cama da minha irmã. Eu já acordei de madrugada, durmo de bruços, sem conseguir me levantar com essa sombra sentada em cima de mim. Na casa da minha avó, ouve-se barulhos de gente andando, mesmo quando não há ninguém. Somem coisas que aparecem em outros lugares. Lá não tem crianças e a casa fica sozinha. Essa história de acordar de madrugada com uma pessoa sentada em você, esse meu colega de trabalho que morre de medo, ele contou que o primo dele passa muito por isso. Ele disse que acorda várias vezes de madrugada, várias vezes ele vê pessoas no quarto dele e várias vezes vê gente sentada em cima dele. Quando ele tá dormindo, ele acorda, aí disse que uma vez ele acordou, tinha uma pessoa andando nas costas dele.
Andando nas costas dele?
Andando nas costas dele. Ela falou aqui que essa sombra tava sentada, né? Ela disse que acontece dele acordar e tem uma pessoa sentada em cima dele, mas a pior foi quando ele acordou e essa pessoa tava andando nas costas dele.
É, não é por nada não, mas a descrição que eu já vi de demônios foi exatamente assim, é uma sombra preta, sem texturas, lisa, assim, era a visão de demônio que as criancinhas de Fátima tiveram. Então, não é nada legal se estiver sentado em cima de você quando você tá dormindo.
Corra!
Pode exorcizar a casa aí e tal. Vai que alguém, vai que uma criança começa a vomitar coisa verde, assim, é perigoso.
História do Diego Alves, 26 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Sou de uma família de espíritas, minha avó, já falecida, era uma mãe de santo, e o terreiro dela era no mesmo terreno onde moro até hoje. Por viver no meio e acreditar nisso, morro de medo, e já passei por coisas que me fizeram quase me cagar todo. Um desses acontecimentos, quando eu era criança, como não conhecia muito, ainda era muito corajoso. Vi uma caverna, esqueleto, ou seja lá o que for, entrando na minha casa. Saí correndo da rua para dentro da casa para encontrar o que tinha visto entrar. Lógico que não encontrei nada. Hoje não faço nenhuma questão de ver. Outro caso, ainda como criança, estava jogando videogame no meu quarto, e minha casa, sendo do lado do terreiro, eu ouvia o batuque e as músicas. Com isso, acabava cantando junto. Até a hora de ouvir uma gargalhada na janela do meu quarto e eu me borrar todo de medo. Eu imagino coisa mais aguda, assim. Já parece uma gargalhada do teu lado aí, Falcão Azul.
Vamos fazer um campeonato de gargalhada.
Não. Muito obrigado.
Acho que a da velhinha é assim, né?
Vai, tá bom.
A Mafalda tá ficando com medo.
Será que é mais agudinha assim?
Isso daí é o duende.
Pois é.
Acho que tem que ser mais assim. A música que ele ficava cantando não era Exu Caveirinha, não, né? Você já viu o vídeo? A Vanessa acabou desfilando e o povo botou a música de Exu Caveirinha.
Eu vi. E aí, passa um esqueleto pela rua, você sai correndo atrás. Era um cara vestido de esqueleto do He-Man.
Eu contei o sonho que meu avô teve. Ele era médico e ele tinha um esqueleto pra estudar, né? Isso era muito comum antigamente. Aliás, nos consultórios médicos em geral, você ia, tinha um esqueleto humano lá. Ele deu o nome do esqueleto de Chiquinho. Então ele conversava com: "Ô, Chiquinho, tudo bem?" e tal. Tava lá o esqueleto paradinho.
Chiquinho.
E na casa dele, ele... quando ele fazia residência, ele deixava o Chiquinho embaixo da cama, porque era pequena a casa e tal. Aí um dia ele sonhou que ele ouvia um cutucar, assim, embaixo da cama dele e tal. E aí ele virou pra olhar, o Chiquinho tentou agarrar ele. Ele acordou gritando.
Aí ele doou o Chiquinho.
Não, ele continuou com o Chiquinho depois. Vê que ele tinha esquecido de, sei lá, dar a razão do Chiquinho.
Fizeram as pazes.
Aí fizeram a paz, né? Mas esse sonho deve ter sido legal, né?
Uau!
Ótimo!
História de Cadu Munhoz. A minha prima namorava 3 anos e, como ocorria todos os dias, o namorado dela, o Pedro, ia religiosamente visitá-la. Como era em uma área afastada do centro de Ribeirão Preto, não havia muitas opções para sair para se distrair, então ele sempre estava com seu violão. E exatamente na noite do dia de 26 de fevereiro de 1998, nossa, o cara lembra a data, é porque alguma coisa aconteceu.
Foi grave. Marcou.
Ele levou seu violão com uma intenção a mais. Ele iria pedir ela em casamento naquela noite e compôs uma música para marcar o momento. Ele tocou a música e, banhado aos prantos de emoção dela, fez o pedido e lhe deu um lindo anel que estava em sua família há anos.
Aí é preocupante, porque às vezes uma das donas do anel vem buscar, mas diz.
E foi uma noite de festa onde todos os familiares da futura esposa comemoraram e beberam até o dia clarear. Também todo mundo já ficou bêbado. Na manhã seguinte ao pedido, ele acordou, sentou trouxe a mesa com ela para tomar café e saiu para o trabalho, dizendo que iria voltar naquela mesma noite com uma lista de preparativos para o casamento. Rápido, cara, hein? Assim passou todo aquele dia e minha prima ansiosa não via a hora de anoitecer e ver as novidades que o noivo lhe traria. Porém, a hora costumeira que ele chegava passou e nada dele aparecer. Ela aguardou, pensando que ele tinha se atrasado por conta dos detalhes do casamento ou qualquer coisa do tipo. Enquanto esperava, resolveu ir para o seu quarto e ler um pouco. Ela leu e acabou cochilando, e a noite se passou. Ao acordar na manhã seguinte, viu que o noivo não havia aparecido e começou a se preocupar. Foi com o meu tio até a casa dele, que ficava perto, aproximadamente uns 20 minutos de carro. Chegando na casa, eles encontraram a porta encostada, a casa arrumada, e em cima da cama estava a roupa que ele usara no dia do pedido, toda dobrada, como se tivesse lavada e passada. Todo o resto da casa estava intacto. No canto do quarto havia o violão encostado na cadeira, que ele sempre usava para compor suas ou tocar suas músicas preferidas. Imediatamente, minha prima e meu tio ligaram para a polícia registrando um BO de desaparecimento. Após tudo mais, toda a parte burocrática ter sido resolvida, o delegado orientou que fossem para casa e aguardassem pelas buscas. E se passaram 4 dias e nada. Nenhum sinal, nenhum vestígio de Pedro. Minha prima, naquela noite, precisou de remédios para dormir, pois estava muito agitada e sem condições para nada. Pela madrugada, ela acordou com o celular tocando. Foi atender e viu que tinha um número enorme, de 20 dígitos. E ao atender, ela ouviu uma música. De início, ela não reconheceu, mas quando ela prestou mais atenção, viu que era a música que o Pedro havia feito para ela. Ela não reconheceu porque a música estava bem distante, como se fosse um chiado, algo parecido com uma corrente no ar ou um vento no telefone. Ao reconhecer a música, ela chamou e começou a chorar. Meus tios acordaram e puderam ouvir a música, mas ninguém falava do outro lado e a ligação caiu. O telefonema ocorreu nos próximos 5 dias, quase no mesmo horário de madrugada, todas com um número gigante. Minha prima até anotou os números a pedido da polícia para ver se tinha como rastrear. Ao rastrear as ligações, todos os números vinham do mesmo lugar. E todos foram ao lugar das supostas ligações e, surpresa, quando chegou no lugar, era um descampado imenso onde não havia nada, a não ser uma grama rasteira e seca. As ligações se repetiram por mais alguns meses e cessaram. E desde então, ela não recebeu nenhuma ligação e ninguém sabe o que aconteceu com o Pedro.
Mas o Pedro não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém, não tinha...
Pois é.
Era sozinho no mundo.
Será que ele era um homem mesmo?
Era um extraterrestre.
É.
Aí o descampado era o lugar onde a nave dele pousava, entendeu?
Uhum.
É, e pra ele fazer DDD do espaço tem que ter muito 20 dígitos mesmo.
DDI. DDI, descagem direta intergaláctica.
É uma grama rasteira e seca, né? Então...
É,
seca. É, que a decolagem e o pouso da nave acaba deixando a grama seca.
É claro.
Mistério esclarecido, ele era um ET. Resolveu voltar pra Marte, né? Agora que é curioso de estar indo lá.
Agora falou de anel, que tava na família há muito tempo. Sabe que eu morro de medo, eu não compro nada em antiguidade, porque eu morro de medo. Porque uma vez eu tava lendo um livro sobre... Ai, meu Deus, tem um nomezinho, eu não vou me lembrar agora. Não sei o que, lametria. Que tem uns médios, umas pessoas que são mais sensitivas. Uhum. A sua amiga deve saber disso. É só de pegar uma pedra, só de pegar um objeto, elas conseguem captar tudo que já passou por aquele objeto ao longo dos anos. Os fatos mais marcantes. Então, as pessoas que trabalham com esse tipo de energia e tudo, eles falam que não é muito interessante você pegar objetos antigos, porque às vezes o objeto ele tem essas vibrações. E também, algumas vezes, esses objetos pertenciam a algum espírito que gostava tanto do objeto, que onde o objeto tá, o espírito tá também.
Ah, de brinde vem o espírito, sim.
De brinde vem o espírito. Você compra aquele vaso maravilhoso, só que a velhinha que morreu também achava maravilhoso o vaso e era dela. Aí na hora que você compra e bota na sala, ela vai e fica na sua sala também, entendeu? Sinistro, né? E eu não compro, eu morro de medo. Móvel, mesa.
O meu cunhado faz coleção de objetos antigos, então tem 500 nossa. Espíritos lá na casa.
Oh, nossa, tem uma festa inteira lá.
Ele coleciona cabecinhas, né? Umas pois esculturas de cabecinhas pequenininhas. Imagina se cada um for um espírito, a casa dele é um...
Pois levem sua amiga lá pra visitá-lo. Diga, conta quantos tem aqui.
história do Juliano Yamada, 29 anos, Curitiba, Paraná, mas em exílio temporário em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, geólogo e podcaster do Papo Lendário, que ele começou a contar a história em dezembro de 2011, ele já está de volta em Curitiba. Em dezembro de 2011, fui mandado para o Mato Grosso para trabalhar num projeto da empresa onde estou e, como de costume, me instalei na casa alugada pela minha empregadora e que virou sede regional. O apartamento é simples, possui uma sala conjugada com sala de jantar, cozinha, 3 quartos, um deles é suíte, é nesse que eu estou. O local é em cima do escritório, então para trabalhar é tranquilo. Porém, existem dias que acabo ficando sozinho no apartamento. Um técnico da mesma empresa mora aqui, pois efetuamos trabalhos de campo e, por vezes, passamos a noite em hotéis de outras cidades. Bom, as coisas estranhas começaram no Natal. Primeira noite em que passei sozinho aqui, aproximadamente às 22 horas, notei ruídos vindos de algum lugar da casa, pequenos chiados, e como aqui faz muito calor, pensei que era só a contração de objetos da madeira. Os outros fatos foram que várias vezes notei a porta abrindo e fechando durante a noite, e eu sempre pensando ser ação do vento. Há algumas noites, os ruídos aumentaram, tanto que o fato mais bizarro foi que ouvi com clareza a porta do banheiro do corredor se abrir após alguns instantes. Se fechar de forma lenta e sem bater. Novamente pensei ser o vento, mas fui averiguar e todas as janelas estavam fechadas. O apartamento possui ar-condicionado e, para economizar energia, fecho tudo. Relatei alguns fatos pelo Twitter com alguns amigos e o chamei de fantasma educado, pois sempre que ele abre uma porta, fecha logo em seguida. Tentei filmar o corredor, mas nada captei. Que pena. O cara queria ver o fantasma. O último evento que ocorreu nessa noite foi que acordei para ir na cozinha beber água, perto das 2 horas da madrugada, e reparei que a porta de um dos quartos estava fechada. Eu mesmo tinha fechado antes de dormir. E quando voltei da cozinha, ela estava aberta, totalmente. Novamente, não há entrada de ar aqui. De brincadeira, falei, pô, fecha a porta e mostra um pouco de educação. Eu mesma fechei e voltei a dormir. Pode parecer assustador, mas tenho me divertido aqui, pois nunca tinha acontecido nada igual comigo. E ele mandou depois outro e-mail contando mais coisas que aconteceram com ele na casa.
Meu Deus.
O seguinte, né? Ainda estou na mesma casa e escrevo esse e-mail para atualizar dos eventos que passo por aqui. Estava tudo normal, até que alguns dias, quando fui acordado de madrugada, lá pelas 4 da manhã, por alguém falando atrás de mim. Era uma voz grave, encostada e meio rouca. Estava falando algo bem alto, por sinal, para mim. Por instinto, não me virei para essa parede para ver o que é. Acho que me chamava quando ignorei, senti como de um vento, apesar que foi só a sensação mesmo. Nada no quarto foi afetado por ele. Ele sentiu como um vento tentasse me empurrar para fora. Depois que senti que tudo acalmou, me virei para a parede e nada tinha lá. Acabei voltando a dormir até meu horário habitual de acordar. Cara sossegado esse, né?
Gente, falou esse negócio do vento de... Não, tá falando aqui do vento tentando empurrar ele pra fora. Eu falei pra vocês que eu tô aqui no escritório e tem um janelão aqui, né? Uma janela de correr, que é um vidro. Ele é totalmente de vidro. Uhum. Menina, na hora que falou do vento, passou um negócio andando aqui do lado. A bola das crianças deu uma rajada de vento aqui, a bola saiu andando pra lá. Agora a bola parou, tá aqui do meu lado. Do outro lado aqui, né? Eu tô pro lado de dentro. Esse negócio foi pro lado de fora. Mas um vento me empurrando pra fora. E na hora que foi me empurrar, esse negócio passa por mim. Ai, meu Deus. Tá tenso aqui ouvindo a história. Passa um negócio se mexendo perto de vocês, dá um pulo, né?
Sai correndo.
Continua.
Bom, é isso. O mais estranho é que não consigo me assustar muito com isso, apesar de ter sentido medo na hora. Só voltei a dormir e acordei para tomar café. Esse é o meu primeiro registro que ocorre sem eu estar sozinho na casa. Um outro funcionário ocupa outro quarto agora. Bom, ele ficou lá até dia 20 de março. E aí depois ele voltou.
Era o homem reclamando, ele foi chamar o homem de mal educado. O cara todo educado, fecha delicadamente a porta. Aí foi chamar de mal educado, o cara tava dando uma dura nele, né?
Vai soprar nele, né? História do Matheus Xiontech ou Skiontech. 15 anos, Curitiba, Paraná. Muita gente de Curitiba, né? Vendo bicho lá, vendo monstros, fantasmas.
Um abraço para todos os fantasmas de Curitiba.
Adoro ouvir podcasts enquanto faço minhas coisas no computador, a ponto de não ouvir mais música, quase. Certa noite eu acordei no auge da madrugada, quando notei que deixei a minha janela do quarto aberta, porque o quarto estava abafado. Mas como sou meio cagão, a cortina fica fechada. Vale lembrar que a janela tem grade e nada passa por ela. É quando eu vejo uma mão negra saindo do meio da cortina e fiquei aterrorizado.
Aí!
Fechei os olhos e me cobri. Não mudei de posição até que eu caísse no sono novamente, aproximadamente 3 horas depois. Não tem explicação para o ocorrido. E sempre que lembro, tenho um arrepio na espinha.
É.
Mas deve ser uma coisa, né? De repente você olha para a janela e sai uma mão assim.
Assustador.
Eu acho que esses espíritos, eles são meio zoão, né?
Tem alguns que são.
A tradução literal de poltergeist é espírito brincalhão, né?
É, o livro dos espíritos fala em espíritos zombeteiros. Não é que eles só ficam debochando de quem tá vivo e ficam pregando peça, botando medo, mas naquele coisa de brincar, né? Deixa eu provocar isso aqui pra ele. Ou falam mentira no jogo do copo, a pessoa faz lá o jogo do copo e diz que é Jesus Cristo, entendeu? Quem é você? Eu sou Jesus Cristo. Só pra rir da cara da pessoa, porque a pessoa tá acreditando naquilo.
É, quando era criança eu brincava lá de copo, botar chave dentro do livro e segurar pra ver pra onde que o livro gira. Todas essas besteiras, assim.
Mas você já fez a brincadeira do copo, Fofonso?
Eu fiz. E aí o copo, sabe, que começa perguntando, ah, tem alguém que não deveria estar aqui? Aí o copo anda na direção da pessoa que não deveria estar. Aí o copo veio na minha direção, eu fui embora e acabou.
Foi
a única
vez que eu brinquei. Foi isso?
Esse copo, é, e demorou, sei lá, a minha participação na brincadeira foi 5 minutos. O copo não foi com a minha cara. Mas era muito fake o meu copo, a brincadeira de copo, porque a gente põe o dedo em cima do copo, né?
Uhum. Não era assim. Mas você sabe, tem copo que voa, né? Então não tem como com os dedos as pessoas conseguirem fazer o copo voar.
Não, mas então, esse aí era. Tava todo mundo em cima com o dedo em cima do copo, falando, ah, mas não pode empurrar, né? É claro que alguém acaba empurrando, né? Não é.
Mas alguma legal coisa.
Olha aquela história, a história do teu irmão lá que você contou que o copo saiu voando, foi pra parede.
Mas, pá! Você lembra se eu contei direitinho como que aconteceu? É porque meu irmão é físico, né? Então ele sempre teve aquele negócio de viajar no tempo, o filme preferido, ele sempre foi De Volta pro Futuro. E aí ele, adolescente, aí ele perguntou, ele e meu primo, rapaz, meu primo bem novinho, meu primo... Sacanagem, meu primo tinha uns 10 anos na época, era um moleque, menos até se bobear. Aí ele chamou, ninguém mais queria fazer jogo do copo com ele, porque ele ficava testando, sabe, o espírito do copo. Ele ficava fazendo coisa pra testar. Aí todo mundo tinha medo de fazer com ele, porque sabia que uma hora o espírito podia se irritar, né? Aí ele botou o dedo, e meu primo também. Aí perguntou, eu vou algum dia poder fazer viagem no tempo? Algum dia eu vou poder viajar no tempo? Aí o copo foi pro sim. Aí ele perguntou, você é capaz de me transportar em uma viagem no tempo? Aí o copo foi de novo pro sim. Aí ele disse, então me transporta agora. Aí disse que o copo começou a ficar, sabe, mexendo, pá, voou lá em direção à rocha e se espatifou.
Aí ele saiu correndo.
Foi mais assustador, né? Aí ele saiu correndo. Ele, meu primo, nessa altura já tava aos gritos, né?
Pobre. E aí realmente ele se transportou no tempo, né? Em um segundo ele tava na casa.
Foi,
em
um segundo tava. Viajou na velocidade da luz.
É.
Cataram a bicicleta, desceram e nunca mais ele brincou. Nunca mais. Ficou morrendo de medo.
Fica provocando, né?
Provocou.
Não é por nada, não, mas tá. Onde eu tô gravando aqui tá escuro. Aí de repente apareceu uma luz aqui do meu lado, assim. Agora. Não sei, acho que é lá de fora, né, que apareceu, mas.
Bom, dizem que quando é luz, é coisa boa. Agora, se você olhar pro lado e ver uns olhinhos vermelhos e sentir que essa luz é meio vermelhinha, não é bom, sabe?
Tá bom.
Olha pro lado.
Então tá bom. Então, bom.
Tá vendo algum olhinho vermelho na escuridão?
Não, não. Tá só tranquilo.
Por enquanto. O bug funciona com a Tchelle.
Pros três.
Né? Se aí o Valendo estivesse aqui, estaria se cagando
agora. Ah, ela estaria lá, cu, assim. Cu, mandando a gente tomar naquele lugar.
Principalmente eu. É. Eu falo bem sério pra ver se a pessoa se assusta.
É, comigo não funcionou muito. Ela foi, aliás, ela ficou offline agora, né? Eu mandei pra ela, assim, adorar essa gravação. Ela nem respondeu e desligou.
Olha, se eu sumir, vocês já estão sabendo, né?
Volta o baleia na Austrália.
Caramba, acaba de uma vez com isso? Criatura em hormônio.
Ah, aí lá em Jogo do Copo, ontem a gente fez uma reunião aqui em casa com os amigos e tal, e eu falei que a gente ia fazer essa gravação hoje e apareceram várias histórias.
Aquela história lá que do sítio lá que...
Pois é, posso contar?
Pode.
Ele é uma pessoa muito cética, ele é desses que não acredita em nada, ele ri de tudo, inclusive ele contou esse episódio na risada, ele contou rindo o tempo todo, mas ele acredita, ele não sabe o que foi que aconteceu, ele viu com os olhos dele. Mesmo sendo uma pessoa altamente cética, ele viu, mas mesmo tendo visto, ele dá risada porque ele não sabe o que é e não tem explicação e também não dá muita trela, né? É, ele tinha uma namorada, por isso que eu tava brincando com essa história de fazenda e tal, né? Se alguém convidar, não vá. Ele disse que o avô da namorada comprou, já é falecido, mas o avô comprou a fazenda e era um lugar bonito e tal, e a namorada chamou ele pra ir nessa fazenda porque o tio dela iria também com a esposa e os dois filhos pequenos. E aí foram ele, a namorada, o tio da esposa, a esposa dele e as duas crianças. 6 pessoas. Foram pra fazenda e disse que na hora de dormir apagaram, né, as luzes todas. Ficou, eu não sei se lá tinha luz ou se era, né, lampião, não sei. Mas acredito que tinha energia elétrica. Eles apagaram as luzes pra conseguir dormir com as crianças e tal. E é daquela casa que não tem forro, é só o telhado.
Ah, sei.
Então, é só o telhado. Quem tá, ele dormiu na sala, a tia dormiu com a namorada dele e as duas crianças no quarto e ele ficou na sala com o tio dela. Cada um pegou uma rede, mas que eles conversando, e como não tem forro, você conversa como se a pessoa estivesse do seu lado, né? Então eles ficaram ali conversando no escuro até dormir. Aí diz que quando ficou aquele momento de silêncio, que metade da casa já dormia, outra metade já tá ali virada, já quase pegando no sono, aí diz que aquele silêncio aí... Uma risada de criança, mas uma risada malévola de criança. Uma criança ruim. Aí disse que ele já gelou, né? Aí disse que o tio da namorada, fulano, você escutou isso? Ele disse, eu escutei. Aí a tia lá do outro quarto, vocês escutaram? Que foi isso? Não sei. Aí eles pegaram as lanternas, né? Nessa hora que a gente começou a brincar, não pegue a lanterna, porque você pode ver alguma coisa. Aí disse que tanto o tio como ele pegaram a lanterna e saíram pela casa e tal, não tinha nada dentro da casa. E a risada foi do lado deles, ali na sala, onde estava a rede, no meio das redes onde eles estavam. Silêncio total, voltaram a dormir. E no dia seguinte, no café da manhã, perguntaram se tinha acontecido mais alguma coisa de madrugada. Não, mas aí o tio disse, bom, eu não falei ontem porque vocês não iam conseguir dormir, mas aquela risada que a gente escutou na sala, eu tinha escutado antes. Aí ele foi contar a história. Durante o dia, eles foram, que diz que o lugar é muito bonito. Aí eles foram fazer uma caminhada com as crianças, para as crianças, né, verem o lugar. Tinha um curral que tá abandonado, mas criança gosta de ver curral, mesmo que seja abandonado. E passaram pelas plantações e tal. E em determinado momento, começou a esfriar e anoitecer. Aí eles viram que, no passo que eles estavam indo, eles não iam conseguir chegar na casa, na sede lá da fazenda, antes de anoitecer, porque as crianças andam devagar. Claro. Aí o que que o tio fez? Fulano, fica aqui com a namorada, né, com a sobrinha, a esposa e os filhos dele, que eu vou correr até a casa, eu vou correndo, literalmente, pra pegar as lanternas e volto. Vai por essa trilha aqui que eu chego já. E ele foi correndo até a casa. E quando ele passou do lado do curral, ele escutou essa risada. Aí ele parou, olhou, não tinha nada. E ele sabia da história do lugar. E aí ele meio que se apavorou e correu, foi em casa, pegou as lanternas, voltou e de noite ouviu a mesma risada. Aí ele foi contar a história do lugar, que até então ninguém sabia lá, assim, né? A namorada dele não sabia e ele também não sabia. Ou se a namorada, não sei se a namorada dele sabia. Ele, especificamente, que estava contando a história, não sabia dessa história. Esse curral era tido como amaldiçoado. Por quê? Desde que o proprietário, né, que foi o avô dela, não foi o avô dela, foi o proprietário anterior, que instituiu o curral no lugar, desde que ele instituiu o curral, nunca deu certo criar nenhum animal lá. Os animais sempre morriam. Não dava. Sabe, o lugar que não vai pra frente, nada que tentava fazer lá, dava pra frente. Botava as vacas, com o tempo as vacas conheciam o Rio. Até o momento que eles desistiram, resolveram aceitar que o lugar era diferente, pararam de tentar. Por quê? Que o segundo proprietário da fazenda, o que vendeu pro avô da ex-namorada, esse proprietário, ele resolveu construir o curral para acabar com o que ele chamava de lenda, uma lenda urbana, não, uma lenda urbana, não, uma lenda rural. É, que no local disseram que o primeiro proprietário da fazenda, o que construiu a fazenda e vendeu para ele, era um coronel, e ele criou naquele local um cemitério de anjos. É chamado cemitério de anjos as crianças que não eram batizadas, e por não serem batizadas não se aceitava que elas fossem enterradas no cemitério comum. E o coronel, para agradar a população local, né, que tinha os anjos, ele aceitou que construíssem naquele local o cemitério com essas crianças não batizadas. A história é que o segundo proprietário teria passado por cima, achou que o local era bom para construir um curral e construiu. Não acreditou, né, nesse negócio de, ai, não, aqui tem um
cemitério.
Não, pera, volta a história. Depois que construiu o cemitério no local, começaram a aparecer lendas lá, histórias de pessoas do vilarejo que viam coisas, escutavam risadas, viam crianças, viam pessoas. Acabou virando um local amaldiçoado, da vontade deles. E o proprietário, quando comprou a fazenda, era tanta história e estava virando um negócio tão, as pessoas tinham medo de chegar ali. Ele disse, quer saber, eu vou botar isso abaixo, vou construir um curral aqui. Eu não sei se tinham túmulos direitinho, imagino que não tivesse aqueles túmulos, né, como a gente vê em cemitério comum. Eu acho que eram mais aqueles, enterrava com um caixãozinho na terra mesmo. Ele veio e disse, vou construir um curral em cima disso aqui pra acabar com essas histórias. Botou o curral não foi pra frente, nada foi pra frente, e ele vendeu a fazenda pro avô da ex-namorada desse menino. Então o avô sempre soube da história, nunca mexeu no local, nem pra tirar o curral e voltar ao que era, não mexeu, deixou aquele canto ali intacto. E aí, como aconteceu essa história das risadas, ele voltou para Natal, né? No dia seguinte eles voltaram com o tio e tal, e ele ficou pensando nessa história. Aí ele disse, isso é uma lenda. Ele é cético, ele não acredita em nada, embora ele tenha ouvido a história. Ele disse, não existe essa história de cemitério de anjos lá. É uma lenda, e eu tenho como acabar com isso. Pediu autorização para a namorada disse, tudo bem, não tem problema. Ele convocou, ele na época participava de um grupo de RPG. Aí ele convocou o grupo de RPG para ir até a fazenda, passar um final de semana prolongado, na sexta, sábado e domingo, para eles fazerem uma escavação no local e ver se tinha realmente caixão, ossada. Eles iam descobrir se era verdade ou não essa história de que no curral havia o cemitério. E disse que nesse grupo tinha psicólogos, já tinha pessoas adultas, né?
Uhum.
Ele mesmo já era formado em direito, então eram assim, pessoas na faixa dos 20 e poucos, mas já com profissão, inclusive tinha um, né, esse psicólogo no grupo e tal. Aí fizeram a caravana do RPG pro local. Chegaram, né, no feriado lá, no final de semana prolongado. O cronograma deles era o seguinte: chegava na sexta, faria logo um churrasco. No dia seguinte de manhã, né, na manhã do churrasco, lá no dia seguinte, eles iriam fazer a escavação. Iam descobrir, finalmente, se tinha ou não a história. Iam passar o resto do final de semana jogando RPG e se divertindo na fazenda. No domingo voltariam pra Natal. Tudo bem. Foram a caravana, vários carros, fizeram churrasco, o pessoal bebeu, comeu. No final do churrasco, quando já estava quase anoitecendo, uma das moças do grupo foi pro banheiro. Fechou aquele banheiro com trinco, né? Por dentro.
Ela já tinha bebido todas também.
Não. Ele, pelo que ele falou, não. Mas o pessoal, aquela coisa normal, né? Como já era uma pessoa, já um grupo de adolescentes, né? Que bebe até cair. Era uma pessoa normal. Tava no churrasco normal. A menina foi ao banheiro. Enquanto eles já estavam botando, né? Voltando pra casa, porque já estava anoitecendo, todo mundo já entrando. Diz que, de repente, eles ouviram por dentro do banheiro batendo, assim, socando a porta do banheiro. Eles, pelo amor de Deus, o que é isso? Fulaninha tá lá, o que tá acontecendo? Quem é que tá aí? Uma lá viu, é fulaninha que tá lá, o que tá acontecendo? Começaram a chamar fulana na porta do banheiro, fulana não respondia, aqueles barulhos, parou de socar a porta do banheiro e começar a ouvir os urros. Uns urros, uns negócios esquisitos. A pessoa, não, ela não tá atendendo. Tem esses barulhos lá dentro, vamos arrombar a porta, né? Aí disse que os homens começaram a chutar a porta, até que arrombaram a porta do banheiro. Quando entraram, a cena mais esquisita da face da terra, essa menina estava ajoelhada no chão, com os olhos revirando, os braços estendidos para frente, chorando e implorando: coronel, coronel, pelo amor de Deus, me empresta o carro, coronel, empresta o carro para levar meu filho para Natal, senão ele vai morrer, coronel, pelo amor de Deus, empresta o carro. Aí ficou aquele negócio, ninguém sabia o que fazer, como fazer para tirar a menina desse transe, e ela com os olhos revirados, e todo mundo, o que que faz? E o psicólogo: não mexa, que se mexer ela pode nunca mais voltar, e o pessoal não pode deixar a mulher nesse estado. E aí começaram a segurá-la e passar a mão na cabeça dela e dar uma batidinha aqui, uma batidinha ali, sacode um pouco para ver se ela volta, e o psicólogo dizendo: não faça isso, não, ela nunca mais vai voltar, ou se voltar vai estar com dano psicológico. E ele não se lembra, porque foi uma coisa tão tumultuada que ele não lembra exatamente como, mas em determinado momento ela voltou, sem se lembrar de nada, ela não sabia o que estava acontecendo, o pessoal que teve que contar para ela o que tinha havido.
Ela era espírita?
Não.
Não? Sensitiva ou alguma coisa assim?
Não, nenhum deles era. Era um grupo de RPG que foi brincar, já que tinha essa lenda rural, para não dizer urbana, eles quiseram mostrar, provar que não havia nada ali. Eles foram para provar que não havia nada ali.
Eles cavaram o negócio lá ou não?
Pois é, foram dormir, não sei como conseguiram dormir depois dessa, e no dia seguinte fizeram uma reunião no café da manhã. Ninguém quis escavar. Ninguém. Disseram: não, a gente não quer mexer com isso. O recado foi dado, né?
Uhum.
E assim, achei muito curioso, porque não era um cemitério de crianças, e pelo visto foi a mãe de uma das crianças mortas, né? A mãe ainda naquele desespero, que com certeza o filho dela morreu, né? O coronel, me empresta o carro, senão meu filho vai morrer. Ou seja, o filho dela morreu e estava enterrado ali. E enquanto a gente estava conversando, eu fui naquela de: nossa, gente, então era a gente conversando aqui em casa, né? E eu só consegui pensar assim: então é a mãe de uma dessas crianças que morreu, que não sabe que está morta, não sabe que aquilo tudo já aconteceu, já passou, e ela está presa naquele momento. Aí uma outra menina do grupo disse: não, eu não vejo por essa forma. Eu acho que essa mãe sabe que já passou dali. Só que foi a forma que ela encontrou de passar pro grupo que tava ali. Foi um modo que ela encontrou para ver se tocava o coração deles, para eles não mexerem no corpo do filho dela.
Pode ser. Eu acho isso muito doido. Muito louco, porque...
Não, ele disse que, né, ele continua sem acreditar em nada, mas ele viu a cena e ele acreditou naquilo, e ele foi um dos que não teve mais a menor vontade de mexer lá pra descobrir túmulo de criança. Ele não quis mais saber se tinha ou se não tinha. Ele sabe que aconteceu isso e pronto.
É, até porque foi a ideia dele, né, isso daí.
É, e ele mesmo não teve mais a menor vontade. Disse que por ele, ele disse: eu prefiro conviver com essa dúvida, se existe ou não existe túmulo de criança ali.
Essas coisas não é bom brincar.
É, nenhum deles teve coragem de mexer. Assim, foi bem assustador. Então.
É, imagino, né? Imagino.
Agora, ele contou isso se acabando de rir, sabe? Mas era todo mundo. Ele ficou assim, todo mundo olhando com os olhos, né, assustados, arregalado. Na mente, e ele morrendo de rir.
Tá doido. Eu saía correndo e não voltava mais ali.
É.
Não sei, é chute meu, pensamento meu. Não significa que o espírito tá ali preso no lugar, né? Alguns casos que acontecem. Porque os espíritos, assim, eles estão fora do tempo, né? A gente que tá vivo, nós estamos dentro do tempo. Agora, aqueles que morreram, eles estão fora do tempo. Então, passado, presente e futuro é tudo uma coisa só. Então, às vezes, um acontecimento do passado tá ali, entendeu?
Ela pode ter captado o momento do que, né, no momento em que aquela mãe entrou em desespero porque foi. Agora, foi captado porque era um recado, né, de alguma coisa superior, que era para eles não fazerem o que eles estavam querendo fazer. Não mexessem ali, não mexam aqui.
Uhum. E o Falcão Azul tá respirando feito Elba. Tá. Né? Não tem a Elba aqui, não tem a Elba Lena, né, para ficar fungando, tem o Falcão Azul, né, para ficar de espírito aí fungando.
Eu acho que ele tá tenso. Eu acho que isso significa que ele está muito tenso. Outro amigo que também estava nessa mesa aqui, essa história a gente já sabia antes, que ele já tinha contado pra gente, e eu só pedi que ele contasse novamente, já que a gente estava naquele clima de acampamento, contando história de terror verídica, né? E eu já conhecia a história, também queria me lembrar dos detalhes, porque sabia que teria gravação hoje. Inclusive, a gente até tentou fazer com que os dois viessem gravar, só que esse da história da fazenda, ele tá fazendo mestrado em São Paulo, então toda sexta-feira ele viaja para São Paulo, para assistir aula e tal. E o outro, dessa história que eu vou contar agora, eu mandei o recado pra ele pelo Twitter, por mensagem direta, mas ele não viu ainda. Acho que quando ele for ver, já vai estar tarde demais, né? Já vai ter gravado. Mas a gente queria até que os dois viessem gravar. Falei com a Mafalda chamou, mas infelizmente não deu certo. Essa outra história, até, que ele já tinha contado faz tempo, aconteceu com a esposa dele, a família da esposa dele. A mãe dela, logo que casou, teve um filhinho, que é o irmão, né? No caso, o cunhado desse rapaz. E ela morava numa casa que era conhecida, depois que ela mudou pra casa, é que a vizinhança, né? Que ela vinha comentar uma coisa ou outra que acontecia na casa, e a vizinhança disse, olha, mas essa sua casa já tem fama aqui na região de ser uma casa mal assombrada. Aí alguns tentavam explicar, porque aí funcionava um terreiro de macumba, outros, ah, mas aí funcionava cemitério indígena, até cemitério indígena foram dizer pra ela, enfim. Mas todo mundo no bairro sabia que aquela casa era muito esquisita e ninguém queria morar lá, e ela mesma não passou muito tempo, não. Passou pouco tempo.
Se mudou.
Porque nem ela aguentou ficar lá, né, depois desses acontecimentos. Então, logo que ela teve o filho, o marido dela passava o dia todo trabalhando fora de casa, e ela cuidando do filho. Ela disse que era um terror, porque enquanto ela estava na casa, ela escutava panela batendo na cozinha, vários barulhos estranhos. Era barulho, barulho o dia todo. E ela assustada, e com o filho, ela botava o menino para dormir na rede, o menino acordava aos gritos e ela corria para lá e nunca tinha nada. Diz que o menino, ela acabou de botar, às vezes o menino estava dormindo bem tranquilamente, não era hora dele acordar, e ele sempre acordava muito assustado, gritando muito assustado, e ela imaginava que tinha a ver com aqueles outros barulhos que ela ouvia na casa. Até que teve um dia que ela botou o menino para dormir, foi para a sala, estava vendo novela, no meio da novela houve aquele grito horroroso do filho, ela correu com tudo pro quarto. Quando ela chegou no quarto, ele tava deitadinho de bruço, bebê, deitadinho de bruço, aqui faz calor, ele tava sem camisa, tava só de fraldinha, e tinha uma marca de mão espalmada nas costas dele, as costas dele vermelhas, tipo, acabou de levar um tapa forte de uma pessoa.
Nossa.
Só que só tinha na casa, o menino tava na rede, sozinho, ela fechada, não tinha ninguém. Aí depois disso, e o menino chorando, ela levou muito tempo pra acalmá-lo, levou muito tempo pra aquela mãozada sair dali, como se realmente alguém tivesse dado um tapa forte na criança. E aí quando voltou, ela pegou o menino, pegou as coisas, foi pra casa da vizinha, ela disse, aqui eu não fico, e ficou na casa da vizinha até o marido dela chegar, e desde então ela nunca mais ficou em casa sozinha, sempre que tava, né, o marido não tava em casa, ela tava na casa de uma das vizinhas, até o marido chegar. Às vezes o marido chegava às 11 da noite, era quando ela ia pra casa. E pouco tempo depois eles se mudaram. Ela disse, aqui eu não fico, depois desse, né, levar um tapa. E é até um negócio curioso, porque nem eles souberam, eles são super católicos. A Mafalda conhece, sabe, até tem contato com esse rapaz, eles são de família super católica, então eles não são espíritas pra ter crença espírita. E eu disse pra eles, até quando eles contaram, disse, mas é curiosa essa história, porque os espíritas sempre falam assim, olha, não se preocupe, não tenha medo de espírito, porque o espírito não pode fazer nada contra você, ele não pode te machucar, ele não pode... E é um caso de...
Que machucou.
A criança se machucou.
É, não em casos católicos acontecem de machucar, assim.
Pois é.
De ter sangue e...
É, opressão. Né?
É, opressão, né? O nome que dão, né?
Obsessão.
É,
obsessão é o nome que os espíritas usam também, né? Mas pra dizer que tá sendo assediado. Mas foi muito assustador. E depois dessa história eu fiquei até com medo, assim, porque eu achava que não... Agora, que eles têm poder de tocar na gente, tem. Porque a gente tem as histórias, né? Ora, eu já levei uma soprada no ouvido. Você conseguir soprar é uma coisa material.
É.
Uma amiga minha sentia um dedo passando nas costas dela. É material isso. Então, assim como passa um dedo, pode dar um tapa também, né?
É, mas também, por outro lado, eu tava pensando nisso. Pode não ser material, necessariamente, porque a sensação não é algo... É algo que acontece no teu cérebro. É uma interpretação do teu cérebro para o que acontece. Certo?
É, mas um tapão na criança... Criança fica toda
não,
vermelha.
Não, tapão na criança é outra história. Mas, por exemplo, tem pessoas que elas... De repente acontece um acidente, elas perdem a perna. E continuam sentindo coceira no dedão do pé, que eles não têm mais. Então o dedão do pé não tá lá. Mas no teu cérebro, a sensação, você pode sentir, concorda? Então assim, não necessariamente que seja algo material, mas que pode estar manipulando dentro do teu cérebro e você sentir materialmente.
Poxa, mas num bebê...
É, não, num bebê...
Acho que não é, tá... tá.
É.
Não, mas quando você sente o soprão, não necessariamente entrou um ar na tua casa. Não precisa, quer dizer, pode ser que entre, mas pode ser que não. Pode ser que simplesmente... Você possa ser, sentir, sem que haja uma movimentação de matéria em cima de você.
É, eu não sei, eu imagino que seja matéria, como eu digo, energia. Pra mim é manipulação de energia. É. De alguma forma eles conseguem manipular.
Não teve o caso do Padre Pio? Várias histórias.
Caiu a parede em cima dele, né? Então...
Não, assim, os ferros da cama lá, aquelas camas que eram, que tinham negócio comprido, que ia até o teto, que tinha os ferros em cima, amanheceu tudo retorcido, assim, e retorcido, sabe, bem retorcido, né? Quem comentou falou, pô, tinha que ser um gigante pra retorcer daquele jeito aquele ferro, assim. E foram espíritos que fizeram aquilo, né?
É.
Então é isso, gente. Se você ficou com medo, dê joinha. Como diz o Falcão Azul.
Você ficou com medo, dá joinha.
Comentem. Se quiserem reclamar a ausência da Dona Eubalena, reclamem com ela, pra ela responder. O Twitter dela é @realeuba. O e-mail dela é eubalena@monalisadepijamas.com.br. Tá? Reclamem diretamente com ela, que a gente tentou de tudo para trazê-la, não foi?
Inclusive mediante fraude, mas não conseguimos. A gente tentou fazer uma pegadinha do malandro com ela, mas ela percebeu e escapou na hora.
Exato.
Porra, de uma ilha fantasma, ela não tem medo.
Não tenho, porque a ilha não tá morta, entendeu?
Mas tá cheio de porco lá dentro, velho.
Tu não sabe.
Certeza.
Sim, mano, essa certeza é uma pedra.
Então vamos para a próxima, então. Fantasma Brás, o medo da assombração na Petrobras.
Porra, eu já fui nesse prédio.
Você já foi nesse prédio?
Já fui, já andei nesses elevadores.
E não viu nada, né, provavelmente.
Graças a Deus, graças a Deus.
Mas senti uma fungada no cangote.
Né? Não começa que eu já vou desligar. Não começa que eu já vou desligar.
Olha só, o Rio de Janeiro é quase sempre após o entardecer e à noite que tudo acontece. Barulhos estranhos ecoam pelos corredores e salas vazias. Portas corta-fogo se batem, torneiras se abrem sozinhas, passos são ouvidos e vultos de pessoas são vistos passar. Você conhece gente que trabalha lá, né, Elba?
Peraí, deixa eu botar o fone que eu tirei enquanto tu tava lendo. Então, conheço gente que trabalha lá. Já fui lá tudo.
Alguém lá já falou isso pra você?
Então, a pessoa que trabalhou lá durante um ano e pouco, escutou alguma coisa, mas a pessoa é assim, ela é daquela que não acredita em nada, então ela não deu muita bola. Mas ela disse que escutinha uns assuntos assim. E daí, esse prédio foi o edifício... Eu te falei o nome, como é que é o nome?
Torre Almirante?
Não, mas ele era um prédio que tinha sido, que foi incendiado.
Ah, sim, aqui na... Eles contam a história, deixa eu ver.
É, então, é tipo aquele Joelma. Acho que é Andorinha. É o Andorinha.
Antes era um prédio Andorinha, é isso?
Isso.
Que pegou fogo.
E daí eles reconstruíram e fizeram... É, ele pegou fogo, era um prédio de 34.
Matou 21 pessoas que se atiraram pelas janelas e deixou 50 feridas. As portas corta-incêndio, muitas estavam trancadas. Andorinha foi erguida em 1934 e o incêndio aconteceu em 1986. 85. Aqui tá 86.
Então, não foi aquele prédio que eu acho que tinha a Glória Maria fazendo a reportagem, que ela começou a gritar pra pessoa não se jogar? Não foi nesse?
Nossa, eu não sei.
O Joelma teve coisa muito pesada em cima disso, de gente filmando, gente
jogando. Sim, mas eu lembro de uma reportagem, eu era muito pequena, eu lembro de uma reportagem que a repórter gritava desesperada que as pessoas estão se jogando e não se joga, sabe? Era uma coisa assim bem... Agora eu não lembro se foi esse ou se foi... Não sei quando é que o Joelma pegou fogo, mas eu acho que eu não era nascida.
É, eu sei que o Andorinha pegou fogo em 85 ou 86, e o novo prédio da Petrobras foi inaugurado em 2005.
Sim.
E aí falaram que ocorrem fatos estranhos nesse Torre Almirante. Muitos funcionários contam que desde a inauguração são vistas e ouvidas assombrações, principalmente à noite.
É, a pessoa que eu conheço, que trabalhou lá, trabalhou na inauguração, desde a inauguração. Inaugurou e o setor dele foi pra lá. E, bom, mas também essa criatura não acredita em nada, então não... Se o fantasma estivesse do lado dele, olhando pra ele, ele cumprimentava e passava direto.
É, quer ver aqui, ó. Renata não conhecia a história do Andorinha, nem que ele tinha existido naquele local. Logo no primeiro mês do trabalho, o computador dela não funcionava, desligava automaticamente. Não era uma ou duas vezes por dia, eram 10 vezes por dia que isso acontecia. E eu chamava o pessoal da informática todo instante. Aí a mulher comprou umas alfazemas lá, uma pirâmide, botou perto e falou que deu uma melhorada. Em junho de 2010, acho que a mulher mesmo, Renata, ficou trabalhando sozinha com apenas outra colega. Por volta das 23 horas, as duas começaram a ouvir o barulho de pessoas correndo. Levantaram-se das cadeiras, foram até o corredor e não viram viva alma. Ficamos com medo e falamos que era um sinal pra gente parar de trabalhar. Se embora daqui, né? Cara, eu li aqui, eu fiquei de cara, eu fiquei pensando, imagina, né, aqueles prédios que estão erguendo lá nas Torres Gêmeas.
É, nossa, loucura.
Eu não ia querer trabalhar lá.
Passaria nem perto.
Já pensou?
Cheguei a fazer até umas pesquisas sobre histórias de fantasmas em edifícios aqui em São Paulo, né? O Joelma é muito famoso por causa do incêndio que teve, que matou muita gente, tudo. Mas tem dois edifícios que contam histórias bem interessantes, que é o Andraus e o Martinelli, que também foi na década de 70. E dizem que, assim, teve incêndio que ocorreu no Andraus, foi 24 de fevereiro de 72. Dizem que 11 anos depois do incêndio, muitos funcionários do edifício, principalmente vigias noturnos e seguranças, afirmam ouvir sons estranhos vindo de certos locais do Andraus.
Onde fica esse prédio? No centro?
É, no centro. Fica no centro da cidade. E tem uma outra parte. Acredita-se que uma moça loira e sem rosto circula pelo interior do Martinelli durante a noite. E a cabelos compridos, impedindo que veja sua face. Algumas pessoas afirmam que já viram máquinas de escrever funcionando sozinhas e portas do armário abrirem. Eu passei daí.
Ei, gente, isso de máquina de escrever
é comum.
No prédio onde eu trabalho também. Pessoal, disse que logo depois que uma funcionária morreu, de vez em quando a máquina de escrever disparava lá, digitar sozinha.
Credo. Aliás, dona Phoebe, você falou lá que tá tendo uns trecos lá onde você trabalha, não é?
Ah, tá demais. Tá cheio de... Às vezes até eu vejo vulto.
Você vê vulto? Ai, que horror.
Mas só lá, eu não vejo em canto nenhum.
Só lá?
Só lá. Às vezes eu tô assim quieta e eu vejo passar alguém, aí quando eu olho... tem ninguém.
Mas assim, de canto de olho, atrás de você, assim?
É, de canto de olho, passa.
Não é psicológico, não?
Não, às vezes eu tô bem concentrada, fazendo uma sentença, assim, né, fazendo alguma coisa, tô bem concentrada mesmo, tô, aí de repente vejo passar alguém, sabe aquela de você virar, que é o colega passando por você, e quando você olha, não tem ninguém.
Né? Que coisa.
Cadê a Ilba?
A Ilba tá comendo pipoca ali.
Acabaram?
Sem o fone.
É.
Acabaram? Posso voltar?
Pode, agora eu vou falar de outro caso, de outro lugar aqui.
Eu tenho uma história pra contar também de um local aqui de São Paulo também. Não sei se vocês conhecem a história do bairro da Liberdade em São Paulo.
Eu conheço o bairro da Liberdade.
Mas você conhece a história do bairro?
A história do bairro eu conheço só que os japoneses, né, vieram morar no bairro da Liberdade e aí virou um bairro japonês.
Um pouquinho antes disso, um pouquinho antes. Por volta,
acho que... Antes de virar o bairro da Liberdade?
Sim, volta de 1700 e alguma coisa, né?
Não, não conheço qualquer, não conheço a história.
O bairro da Liberdade, ele era uma região, as pessoas eram executadas pelo governo, era uma região onde as pessoas, na área central da Liberdade, onde tem o metrô da Liberdade, eles tinham uma área que eles enforcavam as pessoas que eram condenadas pelo governo. Então, os que eram sentenciados à morte por volta de, acho que foi do século XVIII até o século XIX. E aí eles construíram um cemitério nessa região que era para poder abrigar essas pessoas que foram
executadas,
mas também era assim, era pra mandar as pessoas mais pobres, né? Esse cemitério, depois ele acabou se construindo o cemitério da Consolação, então esse cemitério perdeu sua utilidade e começou a se construir o bairro da Liberdade. E até hoje existe uma igreja, uma capelinha escondidinha, bem numa ruazinha lateral da Liberdade, que chama Capela dos Aflitos. Que é muito interessante desse bairro, porque assim, como ele era uma região onde eram executadas as pessoas, tinha toda aquela coisa de lugar com mortes e tudo, teve uma história de um caso do nome da pessoa era José Francisco das Chagas, que era conhecido como Chaguinha. Ele fazia parte de um batalhão do exército e foi condenado porque participou de uma revolta no batalhão e ele foi condenado à forca. Quando ele foi, ele era para ser enforcado, a corda arrebentou 3 vezes de conseguirem enforcar ele de vez, né? Pessoas achavam, ele é santo, ele não devia ter sido enforcado, ele foi condenado equivocado. Então dizem que o bairro da Liberdade é assombrado pelo espírito do Chaguinha que circula por aquela região.
Mas alguém viu o... Pô, o bairro não é pequenininho.
Ah, é pequeno, mas tem histórias que dizem que na Capela dos Aflitos, e tem uma outra capela, se eu não me engano, é, acho que é Capela dos Enforcados, alguma coisa assim. Isso, Capela das Almas dos Enforcados.
Nossa, essa daí eu não sei.
É, fica perto da Capela dos Aflitos, também está relacionada com tudo isso que aconteceu no bairro nesse período, né? O Thiaguinha, ele circula pelo bairro da Liberdade ali.
Pô, vai ser difícil encontrar ele com a quantidade de gente que tem lá.
Mas ele não era oriental, então é mais fácil, né?
Complicado, né? Tem um aqui legal, que é dos sobreviventes do tsunami na Tailândia, assim. Yoba, cadê tu?
Oi.
Oi. Quer escutar aí esse aqui do tsunami da Tailândia?
Tem fantasma?
Ela tá longe, mas ela tá sabendo tudo o que tá acontecendo. Você tem alguma coisa que, tipo, ó, falou Yoba, ele toca um alarme, acende uma luz? Que você...
Ah, eu tenho meu lado...
Sobrenatural.
Sobrenatural. MacGyver. Vocês vão ficar falando de fantasminha?
Não, não, tem uma história... Ó, vou falar pra você da Martha Robin. Essa daí eu já te mandei.
A serva de Deus, Martha Robin, eu tenho medo.
Ah, toma banho, Yoba.
Cara, eu tenho medo desse povo que morre e não desmancha.
Não, mas ela não morreu e não desmanchou. Deixa eu ler a história dela.
Ela tá na lista.
Que lista?
Na lista das pessoas que fazem isso, que me dão medo.
Caso do poltergeist de Enfield.
Tá, olha aqui, ó. É, eu posso ir embora?
Não. Ainda não, deixa, tá eu, ler esse caso do poltergeist, aí
tá,
você pode.
Tô saindo.
Não,
eu não vou ouvir história de fantasma, eu já falei pra vocês que eu não
mas
vou
não
ouvir.
Mas não tem história de fantasma.
Tem, poltergeist.
Poltergeist tem. Não é fantasma.
É fantasma. Poltergeist, é pior, tá. É quando pior. Chama.
Tá acabando, tá quase.
Tá acabando.
Mas eu não posso dar tchau, assim, depois tu edita, bota lá no final e você fica falando fantasminha?
Não, peraí.
Eu vou falar de fantasma assim, você não tem graça, pô.
Ah, mas eu não faço, mas eu fico ruim, Reinaldo. Não é assim besteirinha minha, eu fico ruim. Eu fico 15 dias sem dormir direito, eu devolvo a filha pra minha cama. É sério, não é assim uma coisa de besteirinha. É, eu tenho muito medo.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem joinha.
E se vocês tiverem histórias, mandem.
Mandem. Mandem todas para eu, Balena. E é isso aí, gente. Então, cuidado quando forem dormir aí.
Cuidados com velhinhas dos supermercados.
Velhinhas de costas para vocês.
Não olhem para a janela.
Não fiquem no escuro. Se ficarem no escuro, não acendam a lanterna.
E se o espírito aparecer, dá oi para mim. Who you gonna call? All of